A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz.
Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue.
Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
Seu maconheiro! Seu merda!
T-H-Show!
É você que financia essa merda!
Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho!
Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da Rádio Hemp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque?
Ele, ô Igor! Quem diria, meu parceiro? Tô bem demais e ó, que semaninha, hein? Tô desde o final de semana. Cansado de tanta marcha da maconha que teve em Porto Alegre essa semana, hein? Mas não faltou fumaça.
tem um pouco a ver com o assunto do episódio de hoje, até porque existem muitos mestres da fumaça nas marchas da maconha pelo Brasil, mas hoje a gente tá aqui justamente para falar com dois convidados especiais, produtores de cinema nacional, Marcelinho Aki.
Quem diria, hein?
Quem diria? Vamos trazer aqui para a bancada do nosso querido podcast o André Siegold. Tudo bom, André? Como é que você vai?
E aí, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar bastante.
Também estamos aqui com Augusto Soares. E aí, Augusto, tudo certo contigo? Seja bem-vindo à bancada do TH Show.
Beleza, gente. Firmeza é nóis.
Meus amigos, a gente começa aqui falando sobre mestres da fumaça e cinema nacional. E é justamente porque vocês aqui são os dois produtores do tipo de filme, cara, que vou ser bem sincero aqui. Eu sempre quis ver o cinema brasileiro produzindo algo nesse sentido. E vocês estão aí trazendo pra gente o mestre da fumaça, né? Que vibe que é essa? Que história que é essa? Conta pra gente, apresentem pra gente.
O Mestre da Fumaça é um filme de Kung Fu e, ao mesmo tempo, é um stoner movie. Então, é uma comédia canábica, que é, né, a nomenclatura atual aí.
Ou uma infusão canábica num filme de Kung Fu.
É um filme de Kung Fu infusionado.
Infusionado de THC.
Então, ele é um filme de Kung Fu clássico, com tudo que você sabe que tem que ter num filme de Kung Fu, e ele também tem todos os elementos de um filme stoner movie, de Cheech and Chong, de Pineapple Express, de Dazed and Confused, Lebowski, etc. Essa é a ideia primordial. Então, para explicar muito rapidamente também, em vez do cara sobreviver à vingança das três gerações lançada sobre ele pela máfia chinesa, ele vai ter que, em vez de ele encerar o carro, pintar a cerca, ele vai ter que deschavar uns baseados, enrolar uns baseados, né? Falar, tô todo errado, faz tudo de novo, e por aí vai. Essa é a ideia, cara. É tudo que você, realmente, como você falou, tudo que você quer ter num filme desse tipo.
Cara, é literalmente tudo que eu queria ter num filme desse tipo, porque é uma combinação, velho, que eu não sei como que a cultura da cannabis mundial não produziu antes, tá ligado? E eu fico até orgulhoso de saber que foram pessoas brasileiras, falantes da língua portuguesa, que imaginaram uma parada desse tipo e vocês tiveram, a gente até tava conversando um pouquinho antes da gravação aqui, vocês tiveram todo um lançamento internacional, né? E é muito mais fácil, o Nhoque falou, é muito mais fácil de encontrar material até em inglês do que no próprio português, né?
Na realidade, assim, a intenção no início, considerando o último governo, essa tragédia que a gente viveu nos últimos 4 anos, era fazer fora também para a gente evitar uma fadiga e um conflito constante aí com os malucos que estavam no poder, né? Vamos ser realistas. E também o filme de gênero no Brasil não costuma cair para o cinema. Tem uma vida muito curta, filme de gênero. Quando eu falo filme de gênero, é filme de ação, de terror. Eles se ficam nos festivais e depois vão para as plataformas, mas a vida acaba aí. Não tem uma vida muito longa. Fora do país, a gente via um caminho um pouco mais aberto, assim, e principalmente países que já legalizaram, que já estão um bocado na nossa frente. Então a gente iniciou o processo fazendo barulho lá fora, mas mais em festivais. A gente está só agora fechando o primeiro licenciamento internacional, no caso, que vai ser os Estados Unidos, mas ainda não está fechado. E aí o Brasil correu em paralelo, só que aí o Brasil passou a perna em todo mundo, que foi ótimo, que a gente vai entrar primeiro em cartaz aqui, então está sendo maravilhoso.
Virado. Aí The Smoke Master virou o mestre da fumaça.
Mas é um baita nome também, cara. E Smoke Master é muito bom.
É muito bom. É que o Mestre da Fumaça tem uma coisa quase leve, quase a gente talvez não podia, não, um nome infantil. Não, criou uma coisa um pouco mais adulta.
Mas Smoke Master é misterioso.
Smoke Master deixa bom, bem mais no ar, né?
Se a gente pega o meu desavisado, cara, quando ele perceber, meu irmão, o que tá acontecendo no cinema,
é tarde. Oh, vocês falaram que é uma combinação muito maluca que não tinha rolado. E o Jackie Chan tem até filme de Kung Fu dos primeirão, que ele era ele bebaço, né?
Esse é a nossa principal referência, na verdade. Foi a partir desse filme que surgiu a ideia, que a gente começou a trabalhar. Assim, o filme em si, o roteiro do Mestre Invencível, que é o nome desse filme do Kung Fu do Bêbado, né? Uhum. O Thunder Master lá fora, o roteiro é bem diferente do nosso e tal. Mas os preceitos de filme de Kung Fu estão presentes nesse filme, estão presentes no nosso, e a gente se inspirou. Lá no caso, o cara bebia, tomava uma manguás. No nosso é o baseado, é a ganja que tá presente.
Cara, eu vou te falar que eu acho foda esse personagem do O Mestre da Fumaça, porque agora ele tem um título, tá ligado? Mas todo mundo conhece a história do cara que conhece o cara que é o Mestre da Fumaça, o cara que bola o beck numa mão só,
tem tá vários ligado? Mestres da Fumaça por aí.
Não é, mano? Então, tipo, é uma pergunta que eu tenho, tá ligado? Quando vocês foram buscar, beleza, vocês buscaram lá no Kung Fu, a figura do mestre e tudo mais, tá ligado? Mas como comunicar, tá ligado? Tipo, o Kung Fu da cannabis usando a cultura oriental dos caras, saca? É Kung Fu também, não é não?
Sim,
tudo é Kung Fu, que nem o Jackie Chan fala, né? Tem um filme que ele é um cozinheiro, fica fazendo pão, e é um pão pesadão, e ele fica lá trabalhando, tudo é Kung Fu, né? Então começa por aí.
Até porque Kung Fu, o termo propriamente dito, quer dizer trabalho árduo, trabalho com disciplina. Então, e mesmo a palavra para mestre de arte marcial é a mesma usada para um motorista de táxi, para um chefe de cozinha, é o mesmo termo que se utiliza, porque é alguém que tem maestria naquilo que se propõe. Então, a ideia de um Kung Fu canábico ou de um mestre da fumaça não tá tão fora da realidade, até da linguística chinesa, sabe? É apropriado ter um... No caso, em chinês, inclusive o título em chinês, a gente fez igual do Drunken Master, porque no Drunken Master o título em chinês é o Punho do Bêbado, o nosso é o Punho da Fumaça, que é Yan Wu Chuan, que é o nosso título chinês.
isso é muito foda, que porra, eu acho o cinema muito foda e já tentei assim, fazer alguma coisa, mas nunca fui muito atrás assim, ó. Mas eu tenho amigos que vivem esse mundo e é um prazer enorme esses lançamentos. E vocês estão falando de título de filme maconheiro em chinês, tá ligado? O filme foi rodado no Brasil ou foi em várias localidades? Qual foi isso aí?
Brasil, foi rodado em São Paulo e na Serra da Bocaina, que é entre São Paulo e o Rio, assim, indo pra praia.
O vilarejo chama Formoso.
Isso, é tudo que é meio cidade, pesado, assim, é São Paulo, e quando chegamos na floresta ali, tudo é alegre, ensolarado, esfumaçado.
A gente até teria a cena de abertura do filme, a gente pode até adiantar um pouquinho, ela seria rodada fora, como eu passei um tempo em Taiwan, na China, tinha amigos lá, a gente ia fazer uma guerrilha, ia só eu e o Augusto, a gente ia fazer com uma equipe de lá na louca, a cena de abertura, que era uma cena de época. Mas aí veio a pandemia, a gente perdeu um eventual patrocínio, o único patrocínio que a gente quase teve, a gente perdeu durante a pandemia, e viagem internacional se tornou insustentável, ainda mais para a China, né, com tudo que estava acontecendo. E aí a gente resolveu fazer aqui mesmo, aqui na região das represas de São Paulo, região da represa de Guarapiranga. Aí não teve nada internacional, mas seria, foi quase um filme internacional, uma produção internacional nesse sentido, mas não foi. Na última hora acabou sendo autenticamente tupiniquim brasileira.
Nossa. Vocês começaram então a gravação antes da pandemia, ou o projeto antes da pandemia?
O projeto teve, a ideia veio, a gente treinava já Kung Fu, o André, ele é bom pra caralho.
Ah, vocês lutam Kung Fu, na moral?
É, o André, ele passou uns 2 anos morando na China e aprendendo Kung Fu, deu a louca.
Caralho!
Aí, na volta, ele virei aluno dele, ele é o único aluno dele. Aí a gente ficava treinando, contemplando. Depois de muito treinamento e contemplação, a gente viu a porra do Drunken Master. E aí a ideia veio. Quando a ideia veio, a gente parou de treinar e foi escrever um filme, né? Fomos escrever. A gente assistiu uns 60 filmes de Kung Fu diferentes. Fizemos um cineclube. Toda segunda, em vez de jogar bola, a gente ia ver um filme de Kung Fu estranho, diferente, de comédia, de terror, erótico, de esporte, clássico, épico. A gente entender essa cinematografia, porque a gente conhece bem mais a de maconheiro do que a de Kung Fu, por mais que a gente goste do Bruce Lee, né? Vimos novo, do Bruce Lee e tal. Aí, então a gente ficou um ano vendo isso, escrevendo roteiro. Aí gravamos antes da pandemia começar, 2019.
Filmamos 2019. É, junho de 2019 a gente abriu câmera pela primeira vez.
E aí eu filmamos a primeira cena no meio aí de máscara, foi só a cena inicial de máscara, uma ceninha que faltava. Putz, ficamos anos no meio da pandemia para terminar o filme, porque tudo ficou mais longo, né? Filme independente já demora mais.
Sim, sem grana.
Quem tem menos grana demora mais. O nosso demorou um pouco mais, mas foi legal. Foi tudo no timing. A gente depois saiu em festival, lançou em festival no Brasil e no mundo, muito bem aceito, as pessoas dão risada em todos os lugares do mundo. A gente já sabe as horas da risada, a gente entra no... Vai fumar um cigarro, depois a gente volta pra risada. E tava lá, risada, todo mundo dá risada na hora certa, até em umas horas diferentes, dependendo do país. Deu muito certo aí a reação do povo.
Foda. Como funciona esse lance de maratona de festival? Porque é um filme independente. É tudo sai do bolso de vocês, né? Tudo.
É uma loucura, na verdade. Porque a gente, no início, a gente não sabia muito como funcionava. E a gente também não sabia como o filme ia ser aceito nos festivais. Porque não, apesar de existirem uns festivais de cinema canábico, que a gente pode até depois explicar um pouquinho, é uma coisa muito nova, não são muitos festivais. E esses festivais não necessariamente ajudam a gente na carreira internacional do filme. Porque são poucos filmes que passam lá, tem pouca visibilidade ainda. Então a gente acabou escrevendo para muito mais festivais que a gente precisava. Depois de um tempo, a gente entendeu que dava para pedir desconto... E às vezes consegui de graça, mas a gente acabou gastando um dinheiro aí que a gente não imaginava que a gente ia gastar.
É só pra entrar no festival.
Sem contar ir pro festival. Aí tem festivais que, agora no final, a gente conseguiu passagens, hotel, mas em geral tinha festival que não pagava nada, nem refeição.
Tem da festival Argentina, que a gente paga quase tudo, tem festival que paga metade, tem festival que não paga quase nada. Aí a gente foi nos que deu, tinha uns do outro lado do mundo, a gente nem tentou ir na Tailândia, no Japão.
O filme foi exibido.
Foi exibido, passou, ganhou um prêmio em Bangkok e passou também no Japão. E teve outras aceitações ali no Japão, também rolou.
O prêmio da Tailândia, saca essa? O festival chama The Amazing Stoner Movie Festival. É um festival de cinema canábico. Na Tailândia, que acabou de legalizar, já estava no segundo ano. E o prêmio que a gente ganhou chama The Golden Ganja Awards.
Caramba. Ah, que foda.
O Oscar vai ficar atrás dele, mano.
Pô, isso é muito louco, né, cara? Porque esses festivais de cinema já é uma parada nichada. E agora tem um nicho dentro do nicho, os festivais de cinema canábico.
Totalmente.
Eu já vi tem no Uruguai, eu já vi na Argentina. Eu acho que vocês participam justamente desses, né? Não é algo... Não,
mas a gente teve uma curiosidade, porque o nosso filme passou em todo tipo de festival diferente. Festival de horror, de cinema fantástico, festival de cinema dramático, festival de cinema independente, festival de cinema canábico. Porque a gente tem essa coisa meio da ideia ser, entre aspas, assim, meio inovadora, meio original. Então, nenhum festival sabe exatamente o que a gente é. O público também não, o exibidor também não. A gente quer ser a Marvel no final das contas, sabe? É um super-herói nacional, um maconheiro, né?
Não chega a ser um super-herói, mas tem
não
essa...
Mas no fundo é um... sabe? É pra ser uma franquia, pra virar desenho animado no futuro, igual o Gunsbuster,
mano. Eu acho que o nosso filme é meio parecido com um dos animais prediletos meus, que eu nunca encontrei pessoalmente, que é o ornitorrinco, sabe? Que tem pata não sei do que, tá, e vive, tá lá, milhares de anos, é um animal super survivor também, super estudado. Eu queria que o nosso filme fosse um ornitorrinco da cinematografia, mas por isso mesmo foi tão difícil encaixar nos festivais que estavam por aí, por isso que a gente teve que abrir mais o leque. A gente entrou, por exemplo, na Mostra de São Paulo, que é um festival de cinema tradicional, não costuma passar muito gênero e tal, e ganhamos o prêmio de público na Mostra de São Paulo, um dos festivais mais antigos do Brasil. Então, ganhamos o Festival de Cinema Independente em Washington, ganhamos esse de Cannabis. Teve alguns de Cannabis que não aceitaram a gente, talvez eles não assistiram até o final, porque a maior parte da ganja entra na segunda metade do filme. O começo é muito mais Kung Fu e ação. E é muito comum isso, infelizmente, em festivais. Eles às vezes vêem um pouquinho e pulam. Falam, não, isso aí não é bem o que eu tô procurando, sabe? E agora eles até vieram procurar a gente, mas aí online a gente não quer fazer. Agora é cinema de rua, pra rua. Já foi.
Aí, como faz pra competir com o cinema? Cara, pra entrar pra cinema, todo mundo que lança filme no Brasil fala que é foda. Os caras querem passar franquia. Marvel, como tu falou, Disney.
Querer, mano. As franquias obrigam os cinemas a ter todas as salas, todos os horários. Eles porque eles falam, tô te dando um monte de coisa, então me ajuda a te ajudar, vira um negócio.
Não é só
meio,
isso, né?
Meio tropa de elite aqui. Né?
Não, em parte é obrigação, em parte é obrigação. Em parte eles até forçam, em parte, mas por outro lado, os exibidores também estão com receio, estão com medo, entendeu? As pessoas pararam de ir no cinema, já faz... Um pouco antes da pandemia diminuiu muito, com os streamers crescendo, né? E durante a pandemia a coisa se consolidou assim, meio vazio o cinema. Isso no Brasil. Outros países, México, Argentina, a coisa já voltou ao normal, inclusive com um público maior do que antes. Estados Unidos também está sofrendo muito, está muito pequenininho o público de cinema, estão tentando de tudo para levar as pessoas de volta ao cinema, e o Brasil também está minguando. E aí, nessa hora de desespero, eles vão para o que eles consideram garantido, que é um filme blockbuster hollywoodiano. E são
Mas acho que todo mundo já está de saco cheio disso aí, André.
Eu também acho.
Ah, acho que ninguém aguenta mais filme de herói, filme assim, de carrinho, filme de desenho animado. A gente quer ver o Mestre da Fumaça, irmão.
Olha isso.
O bagulho é 10, mano.
Velozes e Furiosos 10. Eu falo, acho que é piada. Tá estreando agora.
Vai estrear no 10? Dia do Velozes e Furiosos 10. E é a parte 1 do 10, porque eles dividiram 10 em 2, porque vai ser... essa vez agora. Ainda bem que não foi a trilogia final do 10 vezes 3. Mas eles vão... É a primeira parte do 10. E eu tava achando, pô, pelo menos é o 10, vai ter menos sala, vai ter menos gente, vai ser menos fácil. Não. Os caras chegam e falam, eu quero todas as salas, sendo mesmo do 10, que ninguém tá nem aí pra ver esse cara.
Eu fui uma entrevista do Tarantino esses
filmes. Os caras ressuscitaram o morto, mano.
O Brian? Foi o Brian, né?
Tá lá. Ele
deve estar lá,
com as caras de mentira lá. Aí, bom, é cinema, não é mentirinha?
Tá, mas nesse ponto não tem nenhuma lei brasileira que auxilie vocês, cara?
Gente, em algum momento a gente teve, se não me engano, uma exigência de cota, caiu. Né? Mas isso caiu na época da... Acho que inclusive tem pra filme, faz tempo.
Tem pra TV, mas cinema
é,
não.
Pra cinema nunca foi correto, nunca foi oficial isso. E agora eles estão finalmente falando que vão aprovar, mas a gente não vai pegar essa boiada. Boiada não, essa necessidade. A gente não vai ter essa sorte,
Raciocina comigo. A gente ganha, o cinema lá ganha mó grana com o cinema gringo. Ganha pouquíssimo com o cinema nacional. Se eles fomentarem de alguma forma o cinema nacional, não vai baixar o público do cinema gringo, mas ele vai ganhar o dobro, triplo, quádruplo com o cinema nacional. Ele só tem a ganhar. A todo mundo só tem a ganhar o cinema, o exibidor, né? A sala de cinema, o produtor, o criativo, quem que escreve. Porque é tão pouco público que se você aumenta esse público vertiginosamente, você vai simplesmente ganhar mais dinheiro. Só isso.
É. Ô, Nhoque, você ia falar um negócio do Tarantino? Que
não, que eu vi uma entrevista esses dias do Tarantino que ele perdeu... Ele queria um cinema específico para rodar, talvez, o último filme, era uma vez em Hollywood.
Sei.
E foi gravado de uma forma que eu não... 8mm, talvez? Vocês podem saber melhor que eu. Não sei se foi.
O filme inteiro não, mas essa, uma cena talvez.
É que tinha uma sala específica que foi rodada do mesmo 36mm, talvez, sei lá.
Mas tudo bem.
Essa sala conseguia exibir dessa forma que ele acha que era excelente para as pessoas verem. E a Disney foi lá e roubou a sala dele e falou que queria exclusividade. Que não era pra passar Disney e Tarantino, tá ligado?
Mas um cinema não pode passar. Se ele sofre isso, imagina isso.
Nossa, não é ninguém, mano. É rapaz latino-americano sem dinheiro na conta, né? Sem filho de ninguém importante.
É foda isso aí.
Mas tá dando certo. Devagarzinho a gente vai cavocando, assim como todo o universo canábico tem feito também, né?
Cara, e como vocês selecionaram o elenco disso aí? Só escolheram os maconheiros?
Não, na realidade, o nosso elenco nem é tão maconheiro.
Fecha um aí.
Não é muito, não.
Fecha um aí que a gente vai rodar a cena 4.
Eles são bons atores mesmo.
Mas tem lá uns. Só que a gente selecionou. Na verdade, a gente queria fazer um filme que atingisse, de preferência, a maior parte da fatia do mundo, que as pessoas se identificassem, que alguém pudesse ver lá em Taiwan e se divertisse, assim, como um americano, um polonês e um brasileiro. Então a gente montou um elenco muito misturado, assim, tem todo tipo de gente, sabe? Como explicar? De tom de pele, de tom de voz, de sotaque, de maneira de falar, de experiência, de idade. Então tem mais velho, mais novo, tem de tudo, assim. E foi louco, porque a gente fechou esse elenco sem poder pagar um valor correto que o mercado paga, assim, e fechou tudo no fio do bigode, tudo no fio, a gente acabou assinando, mas tudo assim, olho no olho, assim, sentamos com cada um, tomamos um chazinho com cada um, contamos a ideia, e mesmo os que não fumam, toparam fazer o filme, porque adoraram a temática, falaram, esse filme é importante, eu quero participar dessa parada, assim, sabe? Mesmo
que, também, não só os
quem fumava foi mais fácil ainda, lógico. Quem já era, foi tipo na hora. Mas mesmo quem não fumava, falou, não, faz sentido isso. Eu não fumo, mas meus amigos fumam. Meu pai fuma, minha mãe fuma pra caralho. Por que que eu não... Não, quero participar dessa parada aí, entendeu? Rolou esse retorno, assim, foi legal.
Irado. E qual é o que vocês faziam? Vocês lançaram outros filmes, cara? Antes do Mestre Fumaça? Em dupla? Vocês dois juntos?
O nosso primeiro filme, tanto em dupla quanto separado. É o nosso longa de estreia, né? Vamos dizer assim. Eu tenho o background de fazer vídeo corporativo, faço vídeo. Paga puta que pariu. Eu faço vídeo pra BRF, pra Pfizer, sabe? Pescas assim, de super corp. E o André...
Eu já venho do cinema mesmo, cinema independente também, principalmente. Já lancei filme, mas sempre como diretor de fotografia. Que é uma função bem técnica, iluminação e câmera e tal. E esse é o primeiro filme como diretor, produtor, roteirista, coreógrafo, escritor, tudo isso junto.
Então ficou a seu cargo, André, de deixar aquela cinemática bem cara de Kung Fu nos 80 mesmo.
A gente pensou, a concepção foi toda junta, mas no, na parte técnica da imagem, sim. Né? Meu cargo de colorista, o Rafael Borg. Rafael Borg foi muito importante para esse período, assim, foram muitas conversas, muito baseadas no Marcos, até a gente chegar aquele douradinho que remete a uma cidade perdida no tempo, onde a maconha tem outra presença.
Então, tem a cor da cidade, tem a cor campo, assim, muda mesmo, muda tom de cor. Quem é mais focado nisso, diretor de arte, percebe, nossa, mudou uma paleta de cores, né? Porque vai do lugar que é São Paulo, cinza, escuro, e vai para um lugar solarado, azul, claro, sabe? Isso é bem... É um filme de arte, por mais que seja um filme pop, um filme doido. Um filme diferente é um filme de arte, sabe? Só não é chato, meu irmão.
Tem cuidado.
Só não é chato, cara. Igual filme de arte.
Filme de arte é foda.
Ele ganhou o Oscar aí, mano. Filme mais... mais doido que o nosso ainda. Muito tira um multiverso, põe a maconha, pô. Dá um Oscar pra nós também, cara.
E eu acho que no trailer dá pra ver esse sentimento que vocês estão querendo passar, cara. Porque a partir do momento que aparece o mestre... Fica um ar místico assim, tipo, velho, não sei o que vai acontecer, de verdade. É. Se vão aparecer um time de ninja, se vai aparecer um Megazord, se vai, tá ligado? Uma mistura de Jack Chan com Power Ranger me traz uma... De verdade, assim, eu gostei, tá ligado? Eu falei, não, preciso ver. Por isso eu tava cobrando o lançamento em Floripa, tá ligado? Vou ter que
esperar. Não, vai chegar em Floripa, vamos pra cima.
Vai ter que chegar.
É até legal, vou recapitular aquilo que eu falei com você, Igor, antes de gravar.
Reunião, saindo daqui, a gente tem uma reunião com a distribuidora, a gente vai falar, gente, os
Floripa,
caras estão falando,
por favor.
Se não tiver lá em Floripa, vai ter...
Vão botar fogo na rua.
Vai dar merda, acabou de... Mas eles tiveram a marcha, né, em Porto Alegre agora.
Sim, eu fui, eu sou da de Porto Alegre. Em Porto Alegre tem, vai ter estreia aqui?
Vai, Porto Alegre vai.
Porto Alegre vai.
Curitiba vai, mas do sul, das capitais aí, só Floripa que não entrou ainda. O que acontece é que, na verdade, isso não fica na nossa mão, né? Isso fica na mão dos exibidores, que eu comentava até explicando pro Igor antes. Vamos ver, a gente tá pedindo. A gente bateu na porta de todo mundo, teoricamente, todo mundo recebeu uma cartinha nossa. E aí, passa o nosso filme. E aí, alguns corajosos estão topando. Conforme, se o filme for bem na primeira semana, por exemplo... Costuma da segunda para terceira, da terceira para quarta, e entrar em outra cidade. Então eu tô torcendo pro Floripa, sim.
A gente talvez entre aí uma semana depois, porque o exibidor fala: os caras deram certo lá em São Paulo, então tá bom, vai.
O Porto Alegre tá indo legal, vamos pegar esse filme também. E Floripa realmente seria do caralho. Que é, tipo,
porra,
tem
mano,
tudo a ver.
Tem mais a ver do que. Assim, eu acho que um pouquinho mais a ver das capitais do sul. Acho que aqui tem mais a ver, pô.
Se vacilar,
sem querer desmerecer.
Foi das primeiras mais legalizadas, assim, que a galera fumava mais de boa, assim, nos lugares. Eu lembro, Floripa era um lugar mais...
Fala que ela é próxima ali da rota, já, que vem lá do sul.
A Ilha da Magia não tem esse nome à toa, pessoal. Não tem esse nome à toa. Mas então, o lançamento, pra quem não sabe ainda, é no dia 18.
18 de maio, entra em cartaz em algumas cidades do Brasil.
São Paulo, Rio...
Por enquanto, quem teve confirmação até agora. Vai ter mais confirmações, mas até o momento. Então, se for ao ar outro dia, já mudou. Mas, por enquanto, é São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Porto Alegre. E aí...
Manaus.
E Palmas.
E Curitiba.
E talvez Batatais, que é uma cidadezinha...
Batatais. Não é demais? Talvez em Batatais. Mano, é
mas
loucura,
pode ser,
né,
que na reunião daqui a meia hora a gente descubra que entrou mais algumas cidades, quem sabe até Floripa, mas no momento.
Aí
não
fala pro cinema lá de Florianópolis, mano, tem batatais, não vai ter aqui?
Porra, fala sério. Vou mandar um e-mail pros caras, pode deixar.
É, o cinema que tem que falar
pro cinema. Fazer minha parte aqui também.
Obrigado, mano. Obrigado do cinema de batatais e fala, olha lá.
A nossa distribuidora chama Lança Filmes. Qualquer coisa aí, o pessoal de Floripa, do cinema, fala com a Lança Filmes e é nóis.
Fala pra Daniela da Lança Filmes. É, procura ela, se tiver um cinema de arte legal, grande, que é, às vezes é o que dá espaço para o cinema nacional, uhum. Às vezes é a saída. Uhum. Mas um shoppingzinho aí, pessoal de Florianópolis, porra, pessoal de Florianópolis, pelo amor de Deus, dá um espaço para o cinema nacional.
Esse personagem tá proibido, lembra? Ele não pode entrar.
Eu não era para estar aqui.
Esse aqui não é.
Não era para eu estar aqui, mas porra, meu irmão, morou.
Aí, e vocês têm planos para continuar, Mestre da Fumaça 2,
se tudo der certo.
Cara, né? Essa é uma possibilidade, sim, a gente tem vários pré-argumentos escritos, assim, várias ideias já concebidas, mas agora a gente só vai fazer com dinheiro, esse foi feito independente, a gente se matou para fazer, estamos dois meio doente, meio cabelo branco.
Não, sabe aqueles ratinhos, ratinho sem pelo?
O ratinho consome, sem pelo, né, cara?
Pra caralho, trabalhando loucamente, estamos até agora.
Mas a gente tem ideia para prequel, para sequel, para seriado, 3-5 temporada, a gente tem ideia para virar, como eu falei, desenho animado, igual o Ghostbuster. Passar. Nossa. Quando a maconha for realmente socializada, vai passar de manhã.
Aliás, o Calil, que desenha super bem, o Davi Calil, que fez o Kung Fu Ganja. E curioso, ele tava lançando o Kung Fu Ganja e a gente tava terminando o roteiro. Até a gente tava conversando sobre isso. Que conexão meio doida, assim. Ele lançou um pôster, ele pediu pra fazer um desenho pra gente, que é um pôster pronto. Tô louco pra ter dinheiro pra produzir como pôster. Que é lindão. Quem não conhece o trabalho do Calil, depois dá uma olhada. Assim, é super foda.
O Davi Calil. Kung Fu Ganja, o Davi Calil, ele criou esse personagem que é um quadrinho, né? De um carinha de vestidinho assim de chinês que dá uns pega. Então foi, né?
Santos, é muito mais que isso, tem Santos, todo um universo.
Tem não, todo um universo. É, não, o Santos Dumont e Irmãos Wright. Foi, tipo, os dois inventaram o avião ao mesmo tempo.
Foi muito legal.
E aí ele pediu pra fazer um pôster nosso e ele é lindo. Se vocês olharem na página dele, é lindo, cara. Ele desenhou um pôster nosso baseado no pôster do Bruce Lee, foi animal.
Cara, pior que eu acredito nessas ideias que ficam...
É muito louco.
Porque o lance do Kung Fu canábico já é uma parada que meio que se escuta uns 3, 4 anos, da galera que da galera que cultiva, da galera que bola, da galera que tem aquele cuidado pra passar um hashi em volta do baseadinho, fazer aquela cobrinha espiral perfeita, não sei o quê, tá ligado? E aí... Meio que as coisas casam, não. Mas pra ter Kung Fu...
Totalmente. Tem até uma parada que, com alguma frequência, eles perguntam, pessoas perguntam pra gente. Fala, pô, vocês foram misturar o bagulho do Kung Fu, que é uma arte marcial com a maconha, mas assim, qual relação existe? Agora, pensando na arte marcial em si, né? Não só no Kung Fu, enquanto um trabalho bem feito e tal. Existe uma coisa básica nas artes marciais que eu pratiquei, treinei, e que é o que está presente na arte marcial da fumaça, que foi o estilo que a gente criou para o filme, a gente criou um estilo de luta, né, para o filme, que é a arte marcial da fumaça, que é o relaxamento. E a maconha é muito claro isso, óbvio, você pode fumar uma sativona super highness e ficar, tipo, no pique. Mas você está no pique relaxado. E isso, nessas artes marciais internas chinesas, o relaxamento é fundamental. Seu soco não vai sair rápido se não tiver relaxado.
Você não vai desviar de um
golpe. Não vai desviar, não vai ter percepção.
Se não tiver relaxado.
Então, assim, não tá tão distante uma coisa da outra. A arte marcial do ato de consumir a cannabis, produzir fumaça, sabe? Elas estão bem mais próximas do que quem não é maconheiro não imagina, entendeu?
Mas você não tem um animal, né? Tem animal? Oi? Tem um animal? Ou não?
Não, não,
na
não.
Nossa técnica, a gente tem as baforadas. São 8 baforadas que você tem que aprender para você fazer a luta, entendeu? É a baforada, você tem de chavar.
Pode falar tudo, né?
Fala algumas.
Chavar, enrolar, aí tem uma canapinha, não vou contar
tudo. Eu vou contar só a final. Para ele realmente aprender e masterizar a técnica da fumaça, ele tem que aprender a 8ª baforada, que é o Hits from the Bong.
É uma porrada do bong.
É uma porrada do bong mais forte, entendeu? Você masterizou ela, você vai vencer qualquer luta.
E aí vai.
E ela tem piada mesmo, o André, ele realmente é mestre de Kung Fu, ele não gosta que chama de mestre.
Não.
Mas ele... usando os movimentos...
Não é assim, André, claro que é, meu.
Usando os movimentos que ele aprendeu do Bagua Zhang, que é a arte marcial básica aqui, é o Kung Fu, o estilo que a gente pratica de arte marcial. Bagua Zhang. Usando alguns passos, ele fez coisas que puxa, empurra, e o fogo é um monte de soco, né? E o cachimbo é uma cotovelada, e a gente foi fazendo essas ligações, assim como fizemos nas piadas também.
É, o que é legal é que essas ligações não foram feitas a esmo, assim, tipo um chute, ah, isso aqui parece aquilo, vai aquilo, não. Tudo isso foi feito com um certo, com kung fu, entendeu? Foi tudo feito com disciplina. E aí... Se a pessoa perder um tempinho vendo o que está acontecendo, as relações vão aparecer. O de chavar, por exemplo, tem muita torção e muita queda, como se estivesse rasgando alguma coisa. Como se estivesse de chavando o negócio. O enrolar também, você enrola a pessoa. Tá.
Então... O livrinho dessas técnicas de Kung Fu, vocês vão lançar também, eu espero.
Esse livrinho, esse livrinho, cara, ele é milenar, entendeu? A gente achou ele, foi daí que veio a ideia de um filme, a gente achou ele numa caverna. E, mano, ele é assim,
cadeado na minha
se
porta.
Você tem ele na mão, cara, você tá amaldiçoado. É melhor você, meu, esquece esse livrinho.
Tá bom.
Os estilos de artes marciais que existe é o máximo.
Se você tiver em seu poder, não sei, cara. Pode dar mais um prequel, um sequel aí.
André, Augusto, meus amigos, vamos encerrando aqui pro final do episódio. Do podcast. Fique à vontade aí para fazer mais deixar mais uma mensagem aí, o Instagram, as redes sociais, onde que vocês estão presentes na internet para o pessoal acompanhar também. E fiquem à vontade aí para se despedir. Muito obrigado pela presença de vocês dois.
Cara, obrigado a vocês. Qualquer espaço que a gente tem é super celebrado. E ainda mais um espaço entre nossos iguais, né? Que mais celebrado ainda. Então siga a gente no Instagram. @ O Mestre da Fumaca, também no Twitter, O Mestre da Fumaca, na internet a gente é mestredafumaca.com, digita o Mestre da Fumaça por aí, que a gente vai aparecer. E 18 de maio nos cinemas, gente, The Smoke Master, Yang Wuchuan, O Mestre da Fumaça.
É basicamente isso, não vacila aí, galera. Vamos ao cinema, vamos voltar, é divertido pra cacete, ficar numa sala escura, aquele sonzão. Uhum. Abraçar pra Marofa antes, a trilha do Abujam e do Euron Guarnieri, maravilhosa, a trilha sonora.
O treme, a cadeira. Nossa, treme do cinema.
Tem altos dubs, altas coisas loucas que ele inventou, ele e o Euron. É super divertido, acho que tem que ver. Acho que
e no Instagram,
tem Fuma 1, não tem opção.
Aonde vai passar, descobre as salas, os horários.
Vai chegar perto de todo mundo, é só questão de tempo, mas...
Breve, em um cinema perto de você.
Não tão perto assim, né? Mas cola lá.
Batatais?
Batatais, pessoal de Hortolândia, pessoal.
Do lado de Hortolândia, você acabou de ver onde é.
Mas, e Floripa.
Hortolândia,
Hortolândia, Batatais. E Floripa espera a gente. Tomara. Se a gente não estiver aí, a gente vai e passa o filme, mano, na praça. Na praia, sei lá.
Irado. Então era isso, né, Marcelinho?
É isso aí, meu irmãozinho.
Obrigado, gente.
Obrigado a todo mundo que nos escutou até aqui. Obrigado mais uma vez, o André Augusto, o Nhoque. Nos vemos na semana que vem. Um abraço bem apertado e tchau.
E aí sim.
Rádio Hemp.